Existe um fenômeno em filosofia clínica, na parte avançada de seus estudos, chamado fragmentação. Esse é um fenômeno complexo, é um fenômeno que ele se estende por vários capítulos de compreensão e com o uso possível, provável numa época como a nossa, de grande extensão. De grande beleza, muito promissor para uma época como a nossa. Hoje veremos uma parte, uma introdução amistosa ao fenômeno da fragmentação que ocorre em parte das estruturações e às vezes. Considere, por exemplo, que você está caminhando por um lindo bosque. Em algum lugar ao norte da França, com rios perto de você, o rio Sena perto de você, com os salgueiros, aquela linda árvore, o salgueiro, árvore de rio perto de você, uma brisa da tarde, camponeses ao seu redor. Você está caminhando. Quando alguém pergunta a você o que está se passando, que você está com um sorriso tão agradável ao rosto, você diz, você não sabe. Isso é a paisagem, ou seja, está levando você em direção ao termo universal. Você olha a paisagem e diz, não sei. A pessoa insiste, quer saber o que deixa você tão bem. E então, a sua explicação mostra para essa pessoa que você está vivenciando o fenômeno da fragmentação. Porque você nomeia, olha, eu acho que parte daquele salgueiro me deixa feliz. Eu acho que essa brisa que sopra de algum lugar, algum rio importante aqui próximo, alguma lagoa, eu sinto esse aroma. Parece que eu ouço em algum lugar peixinhos pulando na água. Fenômenos isolados. Somados, você não consegue preencher uma imagem. Em seguida, a pessoa fala de alguma coisa em algum lugar, usando termos e expressões de inespecificidade. Alguma coisa em algum lugar, de algum modo, parece chegar. Ela está falando do fenômeno das fragmentações, transversalidades. E, ao colocar esses elementos, a conversa se aprofunda. Você já sabe que está diante de um fenômeno da fragmentação, ou seja, uma série de elementos isolados, juntos eles não compõem uma imagem, mas isolados, que alcançam e de alguma maneira tocam a alma, o viver desta pessoa. Uma das utilidades da fragmentação é essa. Por vezes, está por várias razões. É inoperante, é inacessível a uma pessoa compor uma determinada imagem. Por exemplo, alguém em grande sofrimento. Você pode propor a ela, olha, vamos pensar em uma imagem, em algo amplo, no qual você se sinta bem, como uma maneira de trabalhar. Você está trabalhando, isso é uma demanda das clínicas naquele momento, vamos supor. E a pessoa, diante do padecimento, diz que nada lhe ocorre. Nada aparece diante dela. Um dos elementos que costuma trabalhar e ajudar muito aqui é a fragmentação. Você, conhecendo a historicidade do seu amigo, da sua amiga, você pode dizer a ele: lembra quando você me falou uma vez que na infância você viu um farfalhar de pétalas que você tinha ido até o Japão? Bem na época das cerejeiras em flor, estavam tomando um chá, e do nada, de repente, você viu pétalas de cerejeiras caindo das flores, caindo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco mais adiante. E em seguida, você muda completamente o assunto. E lembrem, fragmentação. Nós não estamos lidando aqui com um todo, uma imagem que faça sentido, mas de elementos isolados. Você então coloca para a pessoa: Como era aquela torta maravilhosa que a sua avó fazia no forno a lenha? Você me disse que você não lembra mais das coisas delas inteiras, mas você lembra do aroma da torta que a sua avó fazia? E a pessoa confirma. Você então muda completamente o assunto, vai para outra parte da historicidade dela e traz outro elemento que nada tem a ver com isso. Você está trazendo o fenômeno da fragmentação. Como são coisas muito distintas, a pessoa não forma um mosaico com elas, não tem uma imagem nítida desses fenômenos se passando. É algo aqui, algo ali. Juntando isso, não se tem nada. No entanto, faz todo sentido para a pessoa. Diferente do que estudamos há pouco, as porosidades, que são elementos inteiros, que você se aproxima e sabe o que passa, aqui não. Aqui são elementos fragmentados, quebrados. Às vezes, uma parte, a pessoa lembra o som da voz de uma professora maravilhosa, mas não lembra mais o rosto da professora. Não tem problema. As fragmentações são úteis. Ao trazer isso para a pessoa, os vários pontos de fragmento, a pessoa começa a ter acesso a vários desses elementos hidratando sua alma. Isso tem um propósito clínico quando fazemos tal situação. Isso vai migrando para dentro da pessoa, para áreas que carecem desses elementos. Então, não é feito de modo aleatório, é feito mediante um estudo profundo da historicidade da IP dessa pessoa, para usarmos o fenômeno das fragmentações. Pois, na história da pintura, temos várias ilustrações sobre isso. E uma delas é exatamente deste pintor. Fiz muitas anotações aqui, páginas e páginas e páginas, mas vamos ter que abreviar isso por uma questão do tempo, né? O Jean-Camille Corot, que nos traz vários desses elementos. Vamos ver primeiro um pouco do Corot. O Jean-Camille Corot, ele foi um pintor que ele apreciava muito a sua individualidade. Ele nunca se casou. Ele apreciava muito a própria individualidade, a companhia com ele mesmo. E viajou muito, estudou muito. E nesses encontros com ele mesmo, e desencontros, porque há várias situações, ele compôs uma obra completamente fora das escolas e dos preceitos, mas que influenciaria vários pintores, Monet, Pissarro e outros pintores do impressionismo devem muito a Corot. Ele foi praticamente um dos precursores disso tudo, pela maneira como ele pensava as pinturas. Aliás, ele apreciava muito fazer os esboços dele a céu aberto. Levava seu material, às vezes a tela, às vezes pranchetas com folhas, fazia os esboços sentados em gramados, em lugares muito bonitos, fazia e depois terminava no estúdio seus trabalhos. Corot, essa tela que nós vamos ver aqui, ela teve a boa estrela de ser comprada por Napoleão III. E aí, ela foi pintada quando Corot já era um pintor muito conhecido, muito respeitado, e foi comprada por Napoleão III num daqueles salões, né, típicos de Paris. E aliás, há toda uma história. Quando se fala nessas exposições, alguns imaginam as exposições modernas, atuais, como são feitas hoje, não tem nada a ver com isso. Aliás, eu acho que alguém que hoje vai a uma dessas ateliês e ver essas exposições tomaria um grande susto se visse como é que eram aqueles salões. As obras eram colocadas uma ao lado da outra, preenchendo uma parede inteira de cima a baixo. Paredes, era uma confusão. Você olhava aquilo até para ter atenção em um daqueles quadros, né? E vinha quadro, telas de todo lugar. mediante aceite, né? Nem todo mundo podia participar dos salões, principalmente os mais importantes. Corot não tinha esse problema. Os quadros dele sempre eram muito bem-vindos. E ele pinta. Corot se hidratava muito por esses fragmentos. Ele construía. Vejam o modo dele. A partir dos fragmentos, ele fazia uma composição inteira. Não é assim para todo mundo. Para algumas pessoas, os fragmentos chegam e continuam fragmentos em suas almas, mas outros não. Há quem, diante de fragmentos, construa imagens, contextos, cenários, o que, aliás, nos dá uma condição clínica muito rica para pessoas assim. Não é? Diante de cores belas de um pôr do sol, do revoar de borboletas na primavera, do aroma de determinadas frutas, uma pitanga madura no pé. Basta alguns fragmentos e a pessoa constrói uma imagem belíssima e profunda. Às vezes até uma história dentro do quadro. Ela diz, puxa, poderia fazer um piquenique uma hora dessas, num lugar assim, tal. E se perguntamos, mas você conhece um lugar assim? Só diz que não. Ela construiu um lugar inteiro que nem sequer existe. É muito, muito bonito. Agora lembrem, isso funciona para os elementos sublimes e transcendentes e para as coisas muito ruins. Então, a prudência sempre precisa vir aqui. Infelizmente, às vezes, um educador, um pai, uma mãe conversando com uma pessoa querida a ele, constrói por fragmentação coisas que são. Que nunca deveriam estar ali, né? É importante esses elementos. Ontem, trabalhando numa aula, um texto clássico de Bertrand Russell, no qual ele fala sobre educação, ele faz contrastes. Ele diz como é que era a educação anterior à que estava começando nos anos 20. Uma educação baseada em castigos, em reprimendas, em advertências tremendas e outras coisas. Que ele dizia, ainda se chamava de educação ou algo assim, como pode, né? Mas era, muitas vezes era, e era uma deseducação, porque eu mutilava gravemente a alma de algumas pessoas que se afastavam, então, né, do ensino. É preciso cuidado, principalmente quando trabalhamos as fragmentações. Conversas aleatórias, devaneios, podem migrar para a alma humana. E podem compor cenários importantes. Compartilhar a tela com vocês para observarmos um dos resultados do fenômeno da fragmentação nessa obra de Corot.
Souvenir.
Souvenir, que é lembrança, né, no francês. Então, lembranças de Mortefontaine, lugar que ele apreciava muitíssimo, aliás. Costumava ficar muito tempo diante desse lago, Mortefontaine. Esse lago existe. Era um dos lugares muito amados pelo pintor Corot. Observem, por favor, essa imagem que os senhores têm diante de vocês. Essas cores acinzentadas, essas lembranças embaçada, escura, isso provavelmente não era assim como era no local. Cuidado quando baixarem obras da internet, porque algumas as cores e vem de sites que melhoram ou pioram, né? Depende dos critérios de cada um, mas modificam as cores, né? Para que fique mais conforme os nossos dias, os padrões de época. Então é importante sempre buscar a obra no museu onde ela está, aí vocês têm a proximidade maior aqui do que o autor fez, né? Esse quadro de 1864, ele está no Louvre, na França. Então, essa imagem que o pintor fez, construiu, com essas cores acidentadas, embaçadas, isso, propositadamente ele fez isso, observem que não há detalhes. Ele afasta o olhar, ele vê de longe. Ali nós temos uma camponesa, pode ser a mãe dessas crianças, não sabemos, uma irmã mais velha, talvez, uma tutora, não sabemos quem é. Mas pelo vestuário que ela está usando, é uma camponesa, né? Pelo traje da época. que está ali e com as crianças. O grande intuito do horror, e isso tem muito a ver com as fragmentações, é captar isso. Ele era um mestre em fazer isso, a atmosfera. O intuito dele é que você se aproxime disso e capte a atmosfera. Que aqui ele tenta passar um saudosismo, uma lembrança suave de um tempo que já vai longe, longe, longe. Nessa altura, 1864, já era um homem de idade, ele já era um pintor consagrado e trabalhava muito essas reminiscências dele. A partir de fragmentos que chegavam a ele, às vezes a saudade do lugar, só a saudade, ele não tinha nem a imagem. Às vezes vinha a saudade com outros elementos. Observem que não, nós não conseguimos discernir nem mesmo as flores que estão ali, né? Junto ao salgueiro, essa linda árvore. Nós não sabemos que flores são aquelas, né? O interesse dele não era nos mostrar isso, era pulverizar isso, que é um dos sinônimos para as fragmentações, pulverização desses elementos desse salgueiro. Bem, mas agora vem algo muito importante. O fenômeno da fragmentação, ele propicia elementos muito, muito peculiares para uma época como a nossa. Você vai visitar um amigo e pergunta o que você está fazendo. Ele diz: estou fazendo uma escultura. E o que é essa escultura? Estou modelando, estou temperando e acondicionando até a parte em que eu vou modelar. E você coloca para ele: sim, você está aqui comigo e nós estamos ali trabalhando a escultura. É isso? Ele diz: sim, é isso. Um segundo amigo seu, que também é escultor, você vai visitá-lo e ele surpreende você com o que ele vai dizer agora. Você imagina que ele vai dizer algo semelhante, que ele está aqui, ele se inspira e faz a escultura lá fora, fora dele. Ele, enquanto ele mexe na massa, que depois vocês sabem todo o processo, como é colocado no torno, então depois vai para a cerâmica, vai para o forno, todo um processo aí meticuloso. Ele diz: eu estou me modelando. E você fica sem entender nada. Como assim ele está se modelando? Ele não está se modelando. Está usando as mãos e toda a parte da alma dele para modelar uma massa. Está construindo um objeto com aquilo, que é o forno. Depois o forno ele deixará no espaço um tempo curando aquilo. E depois, às vezes é pintado, às vezes vai assim mesmo. Depende do material que ele usa, etc. Mas ele diz que não. Ele diz que ele está se modelando por dentro. Fazendo aquilo, ele está se modelando por dentro. E ficamos todos sem entender. Ele vai mais longe. Ele diz: você que está dizendo que eu estou fazendo uma escultura, esculpindo. Eu não estou fazendo nada disso. Para mim, eu estou uma parte tocando ali, outra parte estou pensando em tal coisa, outra parte eu nem estou aqui. Já é quase um automatismo. E juntando tudo isso, não há nada. Não sei o que dizer. Nem sei nem como chamar isso. Você está dizendo que é uma escultura? Eu não tenho um nome para isso. Curiosos com o que ele está dizendo, perguntamos: como é isso que você está fazendo esses vários elementos de fragmentação e está se modelando, se moldando por dentro? O que você está moldando? Explique. É possível explicar? E ele explica. Ele diz que o que está acontecendo com ele, que acontecia muito com Corot, aliás, era que, enquanto fazia essas fragmentações, dentro dele as emoções conciliavam e se tornavam amistosas com as buscas dele. E havia um conflito muito grande. Que ambas, então, migravam para as recordações dele no passado, e lá o que era motivo de dor agora é motivo de compreensão e perdão. Ele está se modelando ao fazer lá fora com as mãos um elemento da massa. Por dentro, a alma dele modela experiências, lembranças e outras coisas. Esses fenômenos podem ser alcançados por muitos modos, mas nas fragmentações, isso tem um alcance belíssimo. Por vezes você sabe que ao dar uma flor para alguém, com um poema, um cartão, essa pessoa se modela por dentro. Muitas coisas se modelam. Você colocou isso para ela. Fragmentos. Às vezes nem explicou. Ela até pergunta: flores por quê? Ninguém está de aniversário. E você não explica. A própria fragmentação é a explicação. As fragmentações não necessariamente estão indexadas no contexto historiográfico da pessoa. Não tem uma razão de ser, um modo de ser, não necessariamente. Elas ocorrem como as chuvas que vêm, as gotas batem aleatoriamente no para-brisa do carro, algumas sobre a nossa pele, outras sobre a folha que sedenta fica feliz com a presença da chuva, e assim por diante. Fenômeno da fragmentação.